Olá, então semana passada a gente trouxe o Marid Mibels, tá bom? Vamos continuar um pouquinho mais pra frente, A gente começou falando a respeito da Mishnah e Masechet Avot, a Kinah, a Ta'avah, a Kavod, Motzim et Ha'adam min Ha'olam. Tem pessoas que, Baruch Hashem, são bem sucedidas na vida, as coisas estão indo bem, mas acabam perdendo a vida por ou Kinah, ou Ta'avah, ou Kavod. Kinah, inveja. Você está bem, mas você vê que alguém, pelo menos você acredita que ele está melhor que você. E a tua inveja começa a você pegar um foco, em vez de você crescer, ver como você pode derrubar o outro. Isso te tira do mundo, isso te tira do mundo. Isso você pode acabar com tua vida, porque você perdeu teu foco de vida. Ta'avá, o desejo. Baruch Hashem, você tem uma família. Baruch Hashem, você tem pardassá, você tem tudo. Você está atrás de desejos, desejos proibidos. E kavod de valor, o excesso de kavod. Excesso de kavod. A gente trouxe o exemplo do meu amigo, que ele, né, me ensinou essa lição de vida, que fama não é sucesso. Sucesso na vida todo mundo quer, todo mundo merece. Mas fama não é sucesso. Muita gente acha que você mede o sucesso pelo nível de fama que você tem. Tem muita gente com muito sucesso sem fama. E tem muita gente com muita fama sem sucesso. Tá bom? Então, Rabbi Nathan Steif, ele fala assim: Avraham Avinu, ele fez tefilat shacharit. Shacharit representa o shachar, a juventude, a adolescência do ser humano. O ser humano na adolescência é época de estudar, época de investir, época de começar uma vida. Só que nesse momento a gente tem o Yetzerará da Tavá ardendo com tudo. O Yetzerará de desejos materiais. Desejos materiais. A gente está atrás de tudo que é desejo. E a gente perde às vezes a adolescência. A gente perde a adolescência indo para lugares que não deveria estar, conhecendo pessoas que não deveria conhecer, saindo com pessoas que não deveria sair. E essa ta'avá, o dia de amanhã, às vezes até te danifica e você não consegue ter uma relação normal com as pessoas que você precisa ter. Porque você se focou totalmente em ta'avot. Quando você está shachar, você está no começo, você está na manhã da vida, naquele momento. Momento que você está com todas as forças, toda a energia, e é o momento que você precisa mais ou menos direcionar a tua vida para ter uma vida boa, mais ou menos uma pessoa que, entre aspas, né, estudou bem nessa época, vai conseguir um bom emprego e vai conseguir levar uma boa vida. Mas em vez de você focar nisso, você foca em outras coisas, em festas, em bebidas, em não sei o que. Não estou falando para não se divertir, mas aonde é teu foco principal nessa época da vida? O teu foco é diversão ou o teu foco é vamos aproveitar a época que eu estou com o máximo das forças? É a época que você tem coragem de arriscar, é a época que você não tem hora de ir, voltar, viajar, conhecer, falar, é a época que está todo mundo em cima de você, é a época que você pode escolher o que você quer. Em vez de você pegar essa época e escolher uma boa menina aí, levar um foco, tem gente que deixa essa época passar e quando ele já entende que já passou, já está lá por casa dos 30 e pouco, ele lembra: e se eu quero casar agora? E agora você já não tem as opções que você tinha quando você tinha. Não estou falando para você como religioso casar 21, 22, mas 26, 27, 28. Ainda vamos dizer uma época que você está começo, você mais ou menos conseguiu se estabilizar, não precisa de muito dinheiro para o quê? Você está morando com os teus pais e aí comprar um pouquinho, você sair no restaurante com os amigos uma vez por semana, você não tem grandes gastos. É época de eu não preciso de muita coisa, eu só preciso me preparar para a vida. E aí, às vezes, a gente, em vez de se preparar para a vida, a gente está estragando a nossa vida. E quando realmente você precisa começar uma vida que acabou já a graça de tudo, agora já é tarde demais. Nunca é tarde demais, mas agora já é mais difícil começar. Agora, você quer levar a sério um trabalho? Aos 30 anos, você quer aprender a acordar na hora? Uma pessoa que não sabe acordar direito, não sabe sair da cama, o horário é necessário? 6, 7... 8, assim raspando a casa dos 19, 20, 21, 24, 25, aos 40 ele ainda vai estar lutando para sair da cama às 10 da manhã. Cara de 40 anos, você não consegue levantar? O que é isso? Se você não se acostumou na época que você tinha força de mudar costumes, você vai lutar pro resto da vida. Fala Avraham Avinu, vai Ashkem Avraham Baboker, fala Rabbeinu Stein Steif. Avraham acordou de manhã, vai Kachet Shnei Ne'arav Ito, e levou os Shtei, os dois, Ne'arav, jovens, junto com ele. Fala os Mefarshim, Avraham Avinu Lakach, ele pegou Shnei, o que pode ser Shanim? pode ser Shnaim ou Shanim. O que é Shanim? Os anos, né? Arav, da adolescência junto com ele. Avraham Avinu, ele tiken tefilat shacharit, que representa os anos do começo da vida. Aqueles anos da adolescência, aqueles anos que você está com tudo. Os anos que você tem força de ir, voltar a viajar. Se você quer abrir um business e agora você precisa conhecer, não, mas você precisa ir para a China. Por enquanto é mais fácil. Não espera você estar com quatro filhos e lembrar que você precisa viajar para a China, porque aí complica de verdade. Complica de verdade. Aí você passa só para a China, você vai a 2 dias de viagem, volta mais 1 dia e meio, a semana inteira, então, eu preciso ficar lá 1 semana, 15 dias, de repente você, você largou tudo para trás. Como você faz isso? Uma necessidade, é para nascer? Beleza, mas se você consegue começar cedo as suas obrigações. De repente, a casa dos 30, 40, você tem uma coisa já mais ou menos montada e você pode tocar isso aqui para ir para frente e continuar. Então, Avraham Avinu, ele rezou, ele te quer uma tefilá que vai rebater o conceito de Tavá. A gente vai ver como explica o Rabbi Natan Steif, que Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles ensinaram que a tefilá vem para salvar a nossa vida. Vem para resolver nossos problemas da vida. E cada tefilá eles direcionaram em algum momento sobre alguma das ta'avot. Essas são os 3 pilares que derrubam a gente. Do mesmo jeito que os 3 pilares para manter uma pessoa, um Yehudi firme, é Torá, tefilá e avodá. Desculpa, Torá, tefilá, Torá, avodá, gmilut chassadim, Torá, estudo da Torá, avodá, que representa a tefilá, e gmilut chassadim, fazer chesed, pensar no outro, olhar para o outro. Tem 3 pilares que derrubam uma pessoa, derrubam todo o sucesso que você pode ter. Kinata vai kavot. Avraham Avinu pegou bishnota bacharut, nos primeiros anos de vida, já logo de manhã. Avraham Avinu, ele tiken tefilat shacharit, a tefilá da manhã, quando você está na manhã da tua vida. Ele pegou essa tefilá e na manhã ele falou, vamos rebater a tava. Veio Yitzhak Avinu e continuou o que o pai fez. Yitzhak Avinu, ele fez a tefilá, onde você já não está fresquinho, não acabou de acordar. Às vezes você está bocejando já, às 4 da tarde. Mas o sol está com tudo, a partir da meio-dia está aquele sol com tudo. Está aquele sol com tudo, já está calor. É a época da vida onde que a tavá um pouquinho passou. Mas agora você está em quiná. O desejo de fazer mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Você está morrendo de inveja de todo mundo. Tudo que você olha em volta, você tem inveja. Você quer comer o mundo. Aquela casa dos 40, 50, você só pensa em fazer mais dinheiro. Calma, calma, calma. Você vai de férias agora? Não. De férias? Como eu vou de férias? Eu preciso fazer grana. Grana para o quê? Não, para ter o quê? Minha família. Não estou entendendo. Você não vai ficar com a tua família porque você quer fazer pela tua família. Você sai à noite jantar com a tua esposa e você está no celular ainda trabalhando. A gente não sai mais hoje em dia do trabalho. O trabalho segue a gente, persegue a gente o dia inteiro, dia, noite. A gente não consegue desligar o celular. Vamos dormir com o celular do lado por se entrar uma mensagem importante, uma oportunidade de fazer mais $2,000. Uau! E vai mudar a tua vida totalmente. Chega aquele momento que você só pensa em dinheiro, você está morrendo de inveja. Você está o dia inteiro olhando para a vida do outro. O dia inteiro você quer estar em cima do outro. Você quer ter mais, e quer ter mais, quer ter mais. Yitzhak Avinu veio e te quer o quê? Tfilat Mincha. No momento que o sol já está no ápice do dia, a partir da meio-dia, ele vai começar a se pôr, mas ainda tem sol, o sol ainda está brilhando. No momento que deu shkiá, já acabou Mincha. Quando o sol se põe, já não é mais Minchá. Yitzhak Avinu fala, escuta, vamos fazer tefilá para se salvar desse Yetzer Hará também. A primeira pergunta que vão perguntar para a gente no Beit Din Shel Mala, depois do 120. Nasata venatata bemuná? Você, no teu business, você tinha emuná? Nasata venatata bemuná? O que quer dizer? Uma pessoa que tem emuná sabe que ele nunca vai conseguir mudar e ganhar R$1 a mais do que está predestinado para ele. Mas se ele não tem emuná, ele vai estar sempre procurando como fazer treta e conseguir mais dinheiro. Sempre conseguir como fazer uma coisa não kasher. Se uma pessoa faz com emuná, ele tem emuná, ele nunca vai fazer as coisas erradas. Mas uma pessoa que não tem emuná, ele vai estar sempre procurando como posso fazer um pouco mais, desse jeito, daquela maneira. E no final, sabe o que você fez? Você só abriu mais torneiras. No final das contas, saiu muito mais água de uma vez. Mas você não ganhou mais água. Porque no final o teu tanque está mais vazio. A Kadosh Baruch Hu te deu um tanque em Rosh Hashanah, é isso que você vai ter esse ano. Você vai escolher como você vai tomar isso. Você vai ganhar Bederech Eter ou Bederech Hissur? Essa é toda a questão, essa é toda a questão. Você vai decidir. Então veio Yitzhak Avinu e fez Tfilat Mincha. A Tfilá onde você reza, Ribono Shel Olam, ajuda a gente. Não é que Shacharit é para isso, Mincha é para aquilo e Arvit é para o outro. Não é isso que a gente está falando, mas o conceito de o que é manhã, o que é tarde, o que é noite. Da manhã é quando Yetzerará da Tavá está com tudo, está ardendo na pele. Você está desesperado por Tavá. A gente se cega por desejos materiais de um jeito não normal, não normal. O que um adolescente, começo da vida, consegue fazer? Uma força anormal que a gente tem. E aí o pessoal usa para totalmente outras coisas. E Avraham Avinu rezou de Ribono Shel Olam, me ajuda a vencer o Yetzerará da Tavá. Vem Yitzhak Avinu. Oh, calma. Eu quero vencer o Yetzerará da Kiná. Da inveja. E Yaakov Avinu, que tefilá ele fez?
Yitzchak.
Isso, Yitzchak. Yaakov, qual que fez?
Arvid.
O que é Arvid? É quando já está à noite. Já está à noite. A vida já está tranquila. Chega uma idade que você percebe, olha, não é mais dinheiro, não é menos dinheiro que muda. Não é mais desejos, menos desejos que muda. Você já começa a olhar para a vida para trás e rir de tudo que você fez. Você começa a rir. Mas nesse momento, Rabotai, é triste de ver, é triste de ver pessoas que já são avós, bisavós. Você toca no respeito deles e eles são... Você não entende de onde saiu esse monstro. Como eles reagem, como eles respondem. Pessoas educadas, pessoas decentes. No kavod deles, isso você não pode tocar. Chega um momento onde kavod é tudo na vida. Kavod é tudo na vida. Eu quero honra, eu quero kavod, eu quero respeito, eu quero ter uma posição importante, eu quero ser uma pessoa escutada. Rabotai, aqui tem um segredo muito, muito, muito forte. Eu não quero bater muito nessa tecla, porque hoje o shiur é de tzirá, não é de outra coisa, mas muitas vezes a gente não percebe o que nossos pais e avós querem. Eles querem espaço. E a gente pensa que está fazendo o maior favor para nossos pais, virando para o teu pai e falando: pai, eu me viro, eu não preciso de você. Você acabou de tirar dele o direito de ser pai. Ser pai quer dizer dar para o filho. Quando o filho vira para o pai e fala: eu me viro, eu não preciso de você, e você acha que você está falando, uau, teu pai vai falar: nossa, ele está de parabéns. Você acabou de tirar o direito do teu pai de ser pai. E aí começam os conflitos entre pai e filho. Teu pai é tão burro assim, tua mãe é tão burra assim, que ela precisa se meter no teu casamento? Ela não entende, ele não entende que ele está quebrando a tua casa. Teu pai que já está casado por 25 anos, teu pai que teve problemas com o sogro, ele precisa ser sogro agora? Se você dá para ele espaço de pai, ele não vai precisar puxar espaço, ele não vai se meter. Se você tira dele o espaço de pai, ele vai querer avisar: eu ainda sou teu pai, não esquece de mim. É muito importante se aconselhar e pedir ajuda para as pessoas mais velhas que a gente. Porque se você pede ajuda, ele não vai se meter onde não foi chamado. Se você não pede conselho para o teu pai, ele vai começar a enfiar conselho onde ele não foi chamado. E aí ele tem problema, você tem problema, e de repente você acha que você precisa se distanciar. Às vezes não é se distanciar, é se aproximar mais. Pergunta para o teu pai uma opinião antes. Teu pai não faz questão que você escuta o que ele te falou. Se você já perguntou, se você se aconselhou e considerou e mostrou que tem um segundo lado, normalmente ele fala: nossa, você está de parabéns, gostei de ver como você pensa. E muitas vezes ele vai aceitar. Ninguém falou para abrir intimidades com os pais, mas não tira o direito deles serem pais. Porque chega um momento onde o kavod, querer um espaço, ou honraria, é o Yetzerará que pega na gente até o final. Até o final. Quanto mais importante, maior é a pessoa, ele já entende que dinheiro e tavá e desejos são coisas passageiras. Mas aí o kavod pega forte. O kavod pega forte. A gente vê pessoas muito, muito maiores que a gente. E pessoas que são exemplares. E de repente eles estão incomodados, você falou pelo nome ou você colocou um título antes. O que é isso? O que aconteceu? Porque é aí que o Yetzerá decide bater. Ele já reconheceu o que o dinheiro, quanto vale o dinheiro. Se Baruch Hashem eu tenho para dançar direito, se eu tenho mais ou menos, quanto eu viajei, quanto eu deixei de viajar. Chega uma idade que a gente acorda para isso. Se ele já tem a esposa dele com os filhos e netos, ele está feliz, não quer ficar olhando para onde não deve. Não quer olhar para onde não deve. Não quer comer o que não deve. Já acabou. Metade das coisas o médico não deixa comer. Então agora já percebeu que a tavá não é necessário. Mas o cavô daí pega muito forte. Chegou Yaakov Avinu Betfilat Arvit. E falou, Ribono Shel Olam, meu pai ensinou a gente a rezar, a bater para a gente o Yetzer Hara, que destrói 30% das pessoas. Que qual que é? A tava, o desejo. Isso meu avô. O meu pai pegou o Yetzer Hara da Kina. Mais 30% caiu nessa. Mas ainda tem um 30% que está caindo 33%, tá bom? No Kavot. No Kavot. Às vezes a coisa está tudo bem, mas não te deram o respeito desejado e você afunda a tua vida por causa disso. Para você lembrar todo mundo, escuta, eu não sou fulano, eu sou rabino fulano. Eu não sou fulano, eu não sou doutor, eu sou professor. E as pessoas começam a olhar com desprezo para você. As pessoas começam a pisar em você. E você que era uma pessoa lá em cima, pela posição da cadeira onde está. Hafetz Chaim conta uma vez que ele entra no Beit HaKnesset. E quanto mais respeito, mais para frente quer estar na sinagoga. Mais respeito que está na sinagoga. E o Mizrah, o leste da sinagoga, é o lugar mais desejado, mais cobiçado. Onde todo mundo quer estar no Mizrah. Todo mundo quer estar no Mizrah. E o Hafetz Chaim entra numa sinagoga onde está muitos problemas de Mizrah. Muitos problemas de Mizrah, tá bom? Infelizmente, sabe quantas pessoas brigam por que aliá receberam na Torá? No mundo Sfaradi, Hassid, o Shishi, a sexta aliá ao máximo. É aliá de Yosef HaTzadik. No mundo Ashkenazi, Litaí, a terceira aliá é o máximo. E uma pessoa às vezes vai brigar, por que você me deu a quarta aliá, não a terceira? A sétima, não a sexta. Eu tinha um rabino na minha Shiva em Tels, que ele falava, eu só recebo a quinta, eu não quero outra. Por quê? Porque essa aqui é aliá do Rosh. Como assim? Não, não, deixa eu te falar uma coisa. Enfia o título que você quiser. Eu cansei de brigar e ver pessoas brigando por que aliá vai ganhar ou não. Sabe o que é uma aliá, Latorá? E sabe quando as pessoas se ofendem? Que aliá você me deu? Então o Hafetz Chaim entra na sinagoga e vê o pessoal se matando pelo Mizrah. Eu me reconheço Mizrah. Não, ele é Mizrah. Esse vai, esse vem, não sei o quê. E aí o Hafetz Chaim, ele chegou e fez um novo decreto nessa sinagoga. Ele decidiu que as pessoas importantes vão sentar no Ma'arav, no oeste, do lado da porta. Do lado da porta. E os Gabaim falaram, opa, vamos ver o que é. Ele pediu, ele falou, ele tudo, e ótimo. Ele mudou Mizrah para Ma'arav. A fileira importante virou o Ma'arav, o oeste da sinagoga. Passa um tempo, o Gabai volta para o Hafetz Chaim e fala, Arav, eu achei que ia resolver, mas agora está todo mundo se matando para sentar no Ma'arav. O que você ganhou com isso? Vem amanhã rezar na minha sinagoga, você vai ver. E o Hafetz Chaim falou, eu não preciso ver. Era isso mesmo que eu queria. Falou, como assim que é isso que você queria? O que você ganhou com isso? O pessoal brigava, continua brigando. Falou, não. Antigamente o pessoal brigava e achava que tinha um valor pela briga. Eu estou do lado da Arona Kodesh, eu estou na frente da comunidade, eu olho para todo mundo me vê. Agora estão brigando para quem está na porta? Não mudou se vai ter briga ou não. Mudou pelo menos os valores. Mas a maioria do pessoal vai começar a acordar com o tempo, o que eu estou brigando, o que eu ganho com isso. E de carrava, em pouco tempo já não tinha mais briga de quem senta, quem não senta. No final das contas, eles perceberam que estavam brigando quem é mais pisado e mais menosprezado. No final das contas, o Ma'arav, o oeste, está do lado da porta, está na saída da sinagoga. A gente se engana quando a gente briga por essas coisas, que é pelo Arona Kodesh, que é pela Torá, que é por Hashem. Mas no final das contas, muitas das vezes, não estou falando sempre, não estou falando de ninguém específico, a nossa guerra está a respeito de kavot, 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 kavot. E a gente está destruindo a nossa vida. Fama, fama, fama. Qual que é o problema da fama? Eu conheço uma pessoa que ele foi contratado para fazer um show na Argentina, para fazer um casamento na Argentina. Ele foi pago, ganhou hotel, e eu achei que ele ia estar feliz da vida. E eu me encontro com essa pessoa, falei, aí como vai? Estou decepcionado, falei, por quê? Ninguém me parou na rua para me cumprimentar, não me conhece ainda aqui nesse país? Eu não estou entendendo. Quem precisa te conhecer? O que te contratou te conhece. Quem vai te pagar te conhece. O que te deu o hotel te conhece. O que mais você precisa? Fama. Eu nunca vim aqui por sucesso. Ele não falou isso, mas eu estou falando o que ele quis dizer. Avraham, Yitzhak e Yaakov entenderam atfilar a botaia para salvar nossa vida. Atfilar vem levantar a gente, dar espaço para a gente nesse mundo. E a gente começa uma vida com toda a vida prometida para ter uma vida Baruch Hashem, só coisas boas. Mas a gente destrói a nossa vida. Hashem dá para a gente tudo de bom e a gente desliza porque a gente quer desejo. Hashem dá para a gente tudo do melhor e a gente desliza porque a gente quer mais dinheiro. E não consegue ver o outro que tem e eu não tenho. Você tem um bom carro, por que você... Não, mas o outro tem outra marca, melhor do que a minha. E de repente você está trabalhando extras horas, você está deixando de estar em casa, deixando de sair com teus amigos... Porque você quer mudar o carro ano que vem. Não posso ter todo ano exatamente o mesmo carro. Eu estou com um carro 2023 e o 24 eu não vou ter, meus amigos têm. Se você morasse numa ilha, você podia estar com um carro de 2001. Quando você mora num social, o que te incomoda é que o outro tem, não que você não tem. Como aquele cara que uma vez chega alguém para ele e fala, olha, eu quero te dar um presente, eu adoro você. O sultão da cidade chega para esse cidadão, eu admiro tudo que você fez. Eu vou te dar o que você pedir. Me faz um pedido, eu vou te conceber. Ele já começa a pensar, fala mais uma coisa. O teu vizinho, ele foi muito mais fiel para mim. Ele me fez uma coisa que eu não posso nem te descrever. Mas eu gosto da tua cabeça, da tua maneira de pensar. Só quero te falar uma coisa. O que você pedir, eu vou dar o dobro para o teu vizinho. Eu não quero perguntar para ele. Porque ele foi muito bom para mim, mas eu acho que ele vai acabar pedindo besteira. Eu quero perguntar para você, que você é uma pessoa inteligente, mas o que você pedir, eu já estou te falando, é o dobro para o teu vizinho. E esse homem começa a pensar, o que eu vou pedir? O que eu posso pedir? Tudo que eu estou pedindo, eu estou acabando comigo. Depois de 5 minutos, ele veio para o sultão, eu já sei o que eu quero. Falou, fala, o que você quer? Por favor, eu quero que você tire um olho da minha cara. E os dois do meu vizinho. Quanto a gente quer nesse mundo? A gente quer ter mais que o outro, não quer ter para mim. Veio Yaakov Avinu, esse momento onde só Kavod conta. E ele se rezou por isso. Yitzhak pela Kiná. E Avraham Avinu, por o quê? Pela Tava. Rabotai, as nossas tefilot precisam ter um foco muito, muito, muito claro. O que a gente vai rezar? Por o que a gente vai rezar? Por o que a gente vai pedir? Ribono Shel Olam, me ajuda a ser um vencedor. Eu quero ser um vencedor. Você me deu tudo para eu vencer a minha vida inteira. Só que Ribono Shel Olam, esse mundo você me cegou com ele. E eu estou sempre atrás de Kiná ou Tavavot. E a Kiná, Tavav e Kavod, Motsim et Adam na Olam. Me ajuda a vencer isso. Esse é o conceito da Tefilá. Isso é o principal, talvez, para pedir na Tefilá. Isso talvez, Hashem, você me deixou ser um vencedor. Às vezes a gente tem momentos difíceis, a gente foca nessa tefilá, nessa dificuldade, é verdade. Coisas que não estão indo bem. Mas a maioria dos nossos dias, a gente só esquece e não percebe, são bons dias. A maioria do nosso ano são perfeitos. Eu dei um shiur que muita gente escutou e Baruch Hashem acho que teve uma repercussão muito forte. Antes de Rosh Hashanah, a gente sempre entra reclamando tudo que foi de ruim. Eu quero que faça uma lista, uma folha sufite. Pessoas me falaram que uma folha não foi suficiente de tudo que você teve de bom nesse ano. Porque um ano são 365 dias, um dia é 24 horas e uma hora é 60 minutos e um minuto são 60 segundos. Às vezes você teve fração de 5 segundos maravilhosos na tua vida. Isso você esquece, porque problemas também às vezes duraram. Foi uma péssima notícia que durou 2 minutos e te marcou e você não esqueceu isso até o fim do ano. Mas coisas boas você esqueceu, os dias que te foram bem, os momentos que você teve lindos, maravilhosos. Então faz uma lista de coisas boas. A maioria dos nossos dias são dias de sucesso. A maioria dos nossos dias a gente acorda para ser vencedor naquele dia. E aí chega na tefilá e o que eu faço? Hashem, por favor, não me faça cair. Porque hoje eu acordei de pé direito, eu já estou aqui meia hora antes do Shacharit estudando o Torá, escutando um shiur, então não tem como esse dia não ter começado bem. Não tem como esse dia não vencer. Mas por favor, só não me deixa desviar e ir dormir, colocar a cabeça na travesseira à noite e falar, nossa, foi um desastre esse dia. Porque ou você estava atrás de Kiná ou estava ao Kavot. Ribono Shel Olam, me ajuda. Isso é uma tefila verdadeira. Ribono Shalom, eu quero vencer. E em 1936, na cidade de Jerusalém, começou uma epidemia muito, 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 muito forte. E essa epidemia atacava principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Principalmente as crianças. E crianças que pegavam essa epidemia, pegavam esse vírus, a maioria delas perdia a visão, perdia a força da visão. Era um vírus que atacava diretamente nos olhos e a cegueira começou a atacar muito, muito forte em Jerusalém em 1976. O jovem Bezalel, de 8 ou 9 anos, ele acorda um dia e começa a gritar: mãe, 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 imã! Bezalel, se eu não me engano, era Yatom já nessa época, órfão, já o pai não vivia, se eu não me engano. Mãe! Eu não estou conseguindo ver nada, mãe, não estou conseguindo ver nada. A mãe desesperada pega ele e leva no médico, o médico começa a examinar. Fala: escuta uma coisa, o teu filho foi infectado. Ele tem mais 24 horas para ver um pouco. Em 24 horas, se ele não vencer esse vírus, ele está cego para sempre. A mãe desesperada, o que, que eu faço? Que uma jovem mãe com um filho de 9, 10 anos faz em 1936 em Jerusalém? Para onde ela vai? O Kotel já, infelizmente, a gente já não tem acesso. Desde 1929 já ficou bem, bem, bem complicado ir para o Kotel Amaravi. Em 29, praticamente, a gente perdeu o Kotel, virou perigoso chegar no Kotel Amaravi. Ficou muito perigoso. Em 48, o Kotel, infelizmente, se desligou das nossas vidas. Até aquele dia maravilhoso, em 1967, que Hashem devolveu para a gente o Kotel Amaravi. Então essa mãe, ela pega o filho de 8 ou 9 anos, 10 anos, coloca num carrinho e vai andando com ele durante 2 horas até o Kever Rachel. Até o Kever Rachel em Beit Lechem. É do lado de Jerusalém. E a mãe carregando essa criança no carrinho, depois de 2 horas, ela chega finalmente no Kever Rachel. E o filho adormeceu no meio do caminho, debaixo do sol, com dor nos olhos, com corpo fraco. E com aquela notícia que provavelmente é o último dia que ele vai ter chance de ver alguma coisa. E a mãe começa a chorar e vira: Mame Rochel, Ima Rachel, minha mãe Rachel, por favor, tenha dó do meu jovem Bezalel. Por favor, tenha dó do meu jovem Bezalel. Por favor, Hashem. Ima Rachel, pede pelo meu filho, Galenai veabita niflod betoratecha. Abre os olhos dele, por favor. E a mãe chorando, e de repente o filho acorda. E quando ele acorda, ele não vê a mãe, não vê ninguém, ele vê que ele está na frente do Kever Rachel. E ele começa a chorar e fala: Ribono shel Olam, Ribono shel Olam, me devolve a força dos olhos. Vehaer einenu betoratecha, vehaer, ilumine einenu nossos olhos betoratecha pela tua Torá. Hashem, eu estou pronto a abrir mão de nunca mais ver as belezas do mundo. Eu moro em Jerusalém e vendo Flaot Aborev, ver as lindas ruas de Jerusalém, eu abro mão disso. Hashem, eu abro mão de nunca mais ver meus amigos. E nesse momento ele quebra e começa a chorar. E Hashem, se for necessário, eu abro mão de nunca mais ver a cara bonita da minha mãe, o sorriso dela. Mas Ribono shel Olam, eu quero poder ler as letras da Torá. Ribono shel Olam, eu quero poder ler os livros da Torá. Eu quero poder ler uma Gemara. Me devolve meus olhos pela tua Torá, pelo menos para isso me dá força. Hashem, por favor. E esse Bezalel, esse jovem Bezalel, chora, 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 até que ele cai de novo e adormece depois de mais de 1 hora chorando. A mãe carrega ele e leva ele de volta para o Jerusalém e pega um menino acabado, praticamente de jejum, ele quase não teve o que comer, e deita ele na cama dele. Dia seguinte, a mãe acorda com berros do filho: Ima, Ima, Ima! A mãe acorda assustada, fala: que foi, Bezalel? Eu estou vindo de volta, Baruch Hashem! Eu consigo te ver, eu consigo ver tudo! E eu tenho uma promessa, eu tenho um pedido para Hashem. Eu vou rápido rezar que eu preciso de estudar a Torá. Esse jovem Bezalel virou Rav Bezalel Jolti, o Av Beidin do Rabinato Chefe de Jerusalém. O Beidin dele era composto por Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, Rav Eliezer Goldschmidt, os maiores nomes da nossa geração. Ele era o Av Beidin desses três. O Beidin do Rabinato Chefe de Jerusalém, Av Beidin Rav Bezalel Jolti. Isso foi uma tefilá por um valor verdadeiro, pelo principal que a gente precisa pedir na nossa vida. Hashem, você me fez um vencedor. Me ajuda para eu não cair e não deslizar. E terminamos com esse Hatam Sofer. A gente sabe que, vocês viram já Machloket Nagmará, Tfilat Shacharit é Chová. Shacharit é obrigatório. Tfilat Minchá é obrigatório. Tfilat Arvid é Reshut. É permitido. Não é obrigatório. É opcional, vamos chamar assim. Pergunta o Hatam Sofer. Yaakov Avinu é Bechir Sheba'avot. A gente completa, Avraham Avinu é 50% judeu, vamos chamar assim, 50% Ishmael. Yitzhak Avinu, 50% Yaakov, 50% sai dele e Isav. Yaakov já é o Bechir Sheba'avot dele, já sai tudo perfeito. Justo a tefilá dele vai ser opcional. Justo a tefilá dele, tem mefarshim, tem comentaristas que falam não. Isso é a discussão na Nagmará. Se é por causa dos avós, então Arvid é Chová. Se é por causa do Tamid, então Arvid é Reshut. Por que fizeram três tefilot? Eles representam o quê? E a Nagmará trouxe duas opiniões. Se é pelos avós, óbvio que é Chová, é a opinião que é Chová. Se é por causa de Tamid, não, aí vai ser opcional. Mas qual que denomina? Fala o Hatam Sofer, não é isso que está falando, está falando muito mais profundo. Muito mais profundo. A tefilá de Shacharit é obrigatório. Minchá é obrigatório. Arvit vem do teu coração, vem porque você quer agradecer a Hashem no final do teu dia que foi tudo bom. Esse dia que eu tive sucesso, quando você olha para trás e fala, Hashem, obrigado pelo dia que você me deu, você não vai rezar? Não chegaram no Chachamim, precisavam te decretar. De manhã, filaram no Chachamim e falaram, olha, você acordou hoje para ser um vencedor. Você não vai pedir para Hashem? Chega a Minha, o dia está indo bem. Às 2 da tarde, você sabe que às 4 você tem um cliente entrando. Hashem, por favor, faz ele fazer aquele pedido, Hashem. Hashem, me coloca simpatia para o pessoal querer fazer business comigo. Você terminou o dia, olha para trás, que dia lindo foi. Não é Chachamim que precisam te falar para rezar. Você chega e fala, rápido, eu quero ir para a sinagoga, Hashem. Obrigado por esse dia lindo e maravilhoso que você me deu. Arvit é Reshut porque sai de você. Arvit não é os Chachamim, não são os sábios que te obrigaram a rezar. É você tendo vontade de agradecer, pedir e falar, Hashem, que dia maravilhoso. Agora estou voltando para casa com mais um dia lindo e maravilhoso. Antes de eu ir para minha casa, antes de eu pensar em mim, eu paro na tua sinagoga, na tua casa e eu faço Shema Israel, Shmona Esre, Aleinu Leshabeach. Agora estou pronto para Baruch Hashem terminar mais um dia lindo e maravilhoso para amanhã começar um dia de sucesso. Chazak u Baruch.